Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Domingo, 21 de abril de 2024, quarto de Páscoa. Eu sou Dulce Araújo e esta é a Rádio Vaticano. Para o bom pastor, somos sempre valiosos, afirmou o Papa por ocasião da oração do Regina Celi. Francisco pediu para não acreditarmos na lógica da reivindicação e da guerra, mas no poder do diálogo e da diplomacia para acabar com as guerras. E disse rezar sempre pela paz na Palestina, Israel, Ucrânia. Pediu também orações pela alma do missionário da Consolata, padre Matteo Pettinari, morto de acidente de carro na Costa do Marfim. Era considerado um missionário incansável. Francisco recordou que hoje é Dia Mundial da Oração pelas Vocações e agradeceu às irmãs apostolinas pelo serviço neste sentido. Décima Assembleia Geral da Caritas Nacional de Cabo Verde chama a atenção para novas formas de pobreza no país. Os dois bispos de Cabo Verde são os primeiros pré-inscritos para o Jubileu dos Jovens no quadro do Jubileu dos 500 anos da Diocese de Santiago e 30 da Diocese de Mindelo. Celebra-se no próximo dia 23 deste mês de abril o Dia Mundial do Livro, tema que vamos desenvolver na rubrica África Enclave Cultural, Personagens e Eventos. Por ocasião da oração mariana do Regina Celi, ao meio-dia, da janela do Palácio Apostólico, que dá para a Praça de São Pedro, o Papa Francisco teceu algumas reflexões sobre o Evangelho deste domingo, dedicado a Jesus, bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas em que sentido? Interrogou o Papa, que elucidou.
Essere pastore, especialmente al tempo de Cristo, non era solo un mestiere, era tutta una vita.
Ser pastor, especialmente no tempo de Cristo, não era só uma profissão, mas toda uma vida. Não se tratava de ter um ofício, mas de partilhar jornadas inteiras e também noitadas com as ovelhas, de viver em simbiose com elas. Com efeito, Jesus explica que não é um mercenário que não se importa com as ovelhas, mas aquele que as conhece. É assim. Ele conhece cada um de nós, nos chama por nome e, quando nos perdemos, nos procura até nos encontrar. E mais, Jesus não é só um bom pastor que partilha a vida do rebanho, é o bom pastor que, por nós, sacrificou a vida e, ressuscitado, nos deu o seu Espírito. É isto que o Senhor nos quer dizer com a imagem do bom pastor. E o Papa acrescentou que Jesus é não apenas guia, chefe do rebanho, mas pensa em cada um de nós como o amor da sua vida. Ou seja, para Cristo sou importante, insubstituível, valho o preço infinito da sua vida, pois ele deu realmente a vida por mim, morreu e ressuscitou por mim, porque me ama e encontra em mim uma beleza que eu frequentemente não vejo.
Fratelli e sorelle. Quante persone oggi si ritengono inadeguate o persino sbagliate?
Irmãos e irmãs, quantas pessoas hoje se consideram inadequadas ou até mesmo erradas? Quantas vezes se pensa que o nosso valor depende dos objetivos que conseguimos alcançar, do sucesso aos olhos do mundo, dos julgamentos dos outros? Quantas vezes se acaba por se desencorajar perante coisas de pouco valor? Hoje, Jesus nos diz que nós, para Ele, valemos muito e sempre. E então, para reencontrar a nós mesmos, a primeira coisa a fazer é colocarmo-nos na sua presença, deixarmo-nos acolher e levantar pelos braços amorosos do nosso bom pastor. Francisco convidou ainda cada um de nós a se perguntar:
so trovare ogni giorno un momento per abbracciare la certezza che dà valore alla mia vita?
Consigo encontrar todos os dias um momento para abraçar a certeza que dá valor à minha vida? Sou capaz de encontrar um momento de oração, de adoração, de louvor, para estar na presença de Cristo e deixar-me acariciar por Ele? Irmão, irmã, o bom pastor nos diz que se o fizeres, redescobrirás o segredo da vida. lembrarás que o bom pastor deu a vida por ti e que, para ele, somos todos importantes, cada um de nós e todos nós. Que Nossa Senhora nos ajude a encontrar em Jesus o essencial para viver. A seguir à oração do Ângelus, o Papa recordou que hoje se celebra o Dia Mundial da Oração pelas Vocações, que tem por tema chamado a semear a esperança e a proteger a paz. É uma bela ocasião para redescobrir a Igreja como comunidade caracterizada por uma polifonia de carismas e de vocações ao serviço do Evangelho. E neste contexto, Francisco dirigiu uma saudação aos novos presbíteros da Diocese de Roma, que foram ordenados ontem à tarde na Basílica de São Pedro. Rezemos por eles, pediu. Francisco disse que continua a seguir com preocupação e mesmo dor pela situação no Médio Oriente e renovou o seu apelo a não acreditarmos na lógica da reivindicação e da guerra.
Prevalgano invece le vie del dialogo, della diplomazia.
Prevaleçam, pelo contrário, as vias do diálogo e da diplomacia, que muito podem fazer. O Papa disse ainda rezar todos os dias pela paz na Palestina e em Israel e acrescentou esperar que aqueles dois povos possam, em breve, acabar de sofrer. Francisco convidou ainda a não nos esquecermos da martirizada Ucrânia, que muito sofre devido à guerra. O Papa manifestou também a sua tristeza pela morte num acidente rodoviário na Costa do Marfim do jovem missionário da Consolata, Padre Matteo Pettinari, considerado um missionário incansável e que deixa um grande testemunho de generoso serviço. Rezemos pela sua alma, disse. Por fim, o Papa saudou a todos, romanos e peregrinos, da Itália e de outros países, e mencionou, de modo particular, as irmãs apostolinas, às quais agradeceu pelo alegre serviço à pastoral da vocação que desenvolvem.
Le suore apostoline, grazie per il vostro gioioso servizio alla pastorale delle vocazioni.
E a todos o Papa desejou bom domingo e pediu que não nos esqueçamos de rezar por ele.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Em relação ao missionário italiano, Padre Matteo Pettinari, para cuja alma o Papa pediu que rezemos, de salientar que ele era originário da província de Ancona, no centro da Itália, tinha 42 anos de idade, era da Ordem dos Missionários da Consolata e estava em missão na Costa do Marfim desde há 13 anos. Faleceu no dia 18 de abril numa colisão entre o seu carro e um autocarro em Niakara, centro-norte do país. A notícia da sua morte foi difundida na sexta-feira, 19 de abril, pela Cúria-Geral dos Missionários da Consolata, que afirmou numa nota rogar ao Senhor em comunhão fraterna pelo seu descanso. De entre as obras impulsionadas pelo padre Matteo Pettinari está a igreja paroquial José Mucasa, na aldeia de Dianra, diocese de Odienê, no norte da Costa do Marfim. Concluída em 2019, após 3 anos de trabalho, a construção desse local de culto contou com a participação da população local. Em 2022, Padre Matteo colaborou com a Vatican News no projeto de conscientização sobre a vacinação contra a Covid-19, que foi atuado em 2 países, a Costa do Marfim e a República Centro-Africana. Em Cabo Verde, terminou sexta-feira, 19 de abril, a 10ª Assembleia Geral da Caritas Nacional, que esteve reunida nos dias 17 e 18 com representantes das Caritas de diferentes níveis para conhecer e dar a conhecer as ações no terreno e projetar ações para um futuro melhor e juntos. Presentes os 2 bispos de Santiago e de Mindelo, Dom Arlindo Furtado, como presidente da Assembleia, e Dom Hildo Fortes, como presidente da Caritas Cabo-Verdiana. Presente esteve ainda a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, que tem também a tutela da relação entre o Estado e as confissões religiosas. Quem falou deste encontro à Rádio Nova de Maria é o Bispo de Mindelo, Dom Hildo Fortes.
O nosso encontro tem a primeira parte que é apresentar relatórios. Relatórios da Cáritas Cabo-Verdiana, os projetos que foram apoiados, os que estão em curso. Centram-se muito, sobretudo, em Santiago, Santo Antão e Mindelo. Projetos, alguns são financiados pela Fundação João Paulo II, um outro pela CHEI, outros em parcerias com entidades, com ONGs, portanto, há projetos grandes, que sobretudo têm a ver com a autonomização das famílias, questão da segurança alimentar, apoio dos jardins, às escolas.
As novas formas de pobreza inquietam e preocupam a Igreja no arquipélago, diz o prelado de Mindelo. O empoderamento espiritual poderá ajudar na resolução dessas novas formas de pobreza, refere ainda o bispo.
Temos de estar atentos. Portanto, o pobre não é só aquele que não tem um bocado de pão à sua mesa, mas o pobre são muitas pessoas hoje que estão desnorteadas, que estão perdidas, que sofrem, jovens. Nós refletimos bastante sobre este problema que nós estamos a assistir. Por exemplo, os suicídios de jovens, né? Violências domésticas, violências contra a mulher. E são novos problemas, e novas pobrezas. E a Cáritas percebe-se que não pode só dar coisas. Tivemos um painel, uma reflexão muito bonita sobre as filosofias da Cáritas nos tempos de hoje, mas outra coisa foi o empoderamento espiritual e as situações vulneráveis da sociedade. O que é que isso quer dizer? Que trabalhar também a nível espiritual com as pessoas, a nível do acompanhamento, pode ajudá-las muito a sair dos problemas onde se encontram, porque foi a ausência desse sentido da vida, a ausência da espiritualidade que levou as pessoas a entrarem por determinados caminhos.
Uma equipa ficou encarregue de preparar o plano estratégico para os próximos anos. O encontro de 2 dias decorreu no Centro de Formação dos Picos, no interior da Ilha de Santiago, e teve por lema Cáritas caminhando juntos para a edificação de comunidades resilientes e protetoras. A Cáritas Cabo-Verdiana, que vem contribuindo para restaurar a dignidade humana, prepara o jubileu dos 50 anos da sua criação no país, a ser celebrada em 2027. E os dois bispos cabo-verdianos aproveitaram do encontro da Cáritas para serem os primeiros pré-inscritos na Semana Nacional dos Jovens Cabo-Verdianos 2024, que vai decorrer de 4 a 12 do próximo mês de agosto na Ilha de Santiago. A ele juntou-se a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, afirma Dom Hildo Fortes.
Demos início à inscrição dos dois bispos como os primeiros. Aproveitamos também a senhora ministra, a doutora Filomena Gonçalves, que também esteve muito ligada aos grupos de jovens, às paróquias, e ela, de forma simbólica, também muito interessante, também se inscreveu.
A semana central final do jubileu, que se insere no projeto de celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde e 30 da Diocese de Mindelo, tem como lema Animados pela gratidão e guiados pela esperança, e vai contar com a participação de cerca de 20 mil jovens a nível nacional e da diáspora cabo-verdiana. A organização conta ainda com os jovens do mundo inteiro que escolherem ir a Cabo Verde para partilhar e participar desta alegria juvenil, que terá 2 fases, a primeira de 4 a 8 nas paróquias do interior da Ilha de Santiago e a segunda nas paróquias da Cidade da Praia e do Santíssimo Nome de Jesus na Ribeira Grande de Santiago ou Cidade Velha. África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Celebra-se a 23 de abril o Dia Mundial do Livro. O objetivo deste dia é promover a leitura, a editoria, os direitos de autor e todos os outros profissionais associados ao livro, tradutores, livreiros e assim por diante. Todos os anos é selecionado um país como capital do Dia Mundial do Livro. Em 2023 foi Accra, capital do Ghana. Este ano é Estrasburgo, cidade francesa. E no próximo ano será Rio de Janeiro, no Brasil. Mas deixemos que o editor Filinto Elísio, da Rosa de Porcelana Editora, nos fale do Dia Mundial do Livro.
tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria.
O Dia Mundial do Livro comemora-se desde 1996 a cada 23 de abril e é pródiga ocasião para reconhecer a importância e a utilidade dos livros e dos autores, assim como para incentivar hábitos de leitura nas populações. É ocasião para uma reflexão mais profunda sobre o livro enquanto fator de transmissão de cultura e informação e ainda elemento fundamental no processo educativo e, em consequência, crucial para o desenvolvimento humano. Na 28ª Conferência Geral da Unesco, de 1995, a escolha desta efeméride justificava-se por ser o livro o elemento mais poderoso de difusão do conhecimento e o meio mais eficaz para a conservação. Nessa conferência geral, chegou-se à conclusão de que toda iniciativa de promoção do livro redundará oportunamente não só no enriquecimento cultural de quantos a ele tenham acesso, mas no máximo desenvolvimento das sensibilidades coletivas em relação aos acervos culturais mundiais e à inspiração de comportamentos e de entendimento, tolerância e diálogo. Segundo a atual diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, ao celebrarmos o livro, celebramos atividades, escrita, leitura, tradução, edição, através das quais o ser humano se eleva e se realiza, e celebramos fundamentalmente as liberdades que as tornam possíveis. O livro é o ponto de encontro das mais essenciais liberdades humanas, nomeadamente a liberdade de expressão e de edição. E a escolha do dia 23 de abril deve-se exatamente a que facto ou a que factos, perguntarão alguns. É que nesse dia, mas em 1616, faleceu o escritor espanhol Miguel de Cervantes, o criador, entre outros, da novela Dom Quixote de la Mancha. Também nesse dia, no ano de 1899, nasceu o escritor russo Vladimir Nabokov, autor, entre outros livros, de Lolita. O dia é ainda recordado como a data em que nasceu e morreu o escritor inglês William Shakespeare, dramaturgo, que entre as suas peças figura Hamlet. Em verdade, 23 de abril, remete a marcos de autores cujas obras são grandes referências para a literatura mundial. Portanto, o 23 de abril homenageia leitores, tradutores, editores, enfim, todos aqueles envolvidos com o livro, seja na sua produção, seja na sua recepção, leitura. É também oportunidade para celebrar os autores não apenas como artistas, mas como detentores de direitos legais sobre as suas obras. Todos os países são interpelados pela Unesco e pelos seus cidadãos a referenciarem e a reverenciarem a literatura mundial, a refletirem sobre a importância da leitura, a formularem políticas públicas de estímulo e acesso a ela, a discutirem as obras dos grandes nomes da literatura, a apresentarem novos autores ao mundo, a tentarem a consciencialização dos leitores sobre os direitos do autor. Neste ano de 2024, o mundo celebra o centenário do nascimento de Amílcar Cabral, líder político e patrono das nacionalidades bissau-guinense e cabo-verdiana, ele próprio poeta, prosador e ensaísta, sendo reconhecido como uma das figuras imortais da Academia Cabo-Verdiana de Letras. A própria Unesco fixou a data de 12 de setembro como marco do seu calendário oficial, exortando a celebração mundial da sua memória como proeminente figura da cultura universal. No espírito do centenário e do posicionamento da Unesco, o Festival de Literatura Mundo do Sal em Cabo Verde, promovido pela Rosa Porcelana Editora, fará uma homenagem a esse escritor africano e organizará em junho um colóquio internacional a Amílcar Cabral, apelando à reflexão e ao debate científicos sobre o legado de tal personalidade. entre as ações editoriais em torno do centenário e posicionando-se o cinquentenário da Revolução dos Cravos a recordar o 25 de abril de 1974, estará a edição de cartas e documentos inéditos de Amílcar Cabral, numa parceria entre a Rosa de Porcelana Editora e a Imprensa Nacional Casa da Moeda, instituição pública portuguesa. Vale também assinalar que a cidade do Rio de Janeiro foi designada pela Unesco como a Capital Mundial do Livro para 2025, o que desafia todos os países de língua oficial portuguesa a uma convergência sobre a afirmação positiva e estratégica do livro e dos autores. Momento estratégico para a internacionalização das literaturas dos países considerados lusófonos. Vale assim assinalarmos os 500 anos de nascimento do poeta português Luís Vaz de Camões, cujo livro Os Lusíadas foi marco histórico essencial para a consolidação da língua portuguesa, hoje uma das 6 línguas mais internacionalizadas do mundo, sendo falada e escrita por centenas de milhões de pessoas. É tempo de desafiarmos os nossos países a políticas públicas sérias, sustentáveis e coerentes em relação à leitura pública, às literaturas, às bibliotecas e a todas as cadeias produtoras do livro, apostando na cultura como o pilar mais importante do desenvolvimento humano. Celebremos o livro como baluarte de fortalecimento da paz em tempos como estes, de guerras e de tensões mundiais.
Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo.
Filintelício, que promove os livros não só através da Rosa de Porcelana Editora, por ele cofundada, mas também como poeta e ensaísta. Ainda a propósito do Dia Mundial do Livro, perguntamos a dois dos nossos colegas que significado tem o livro para eles. Trata-se de Andressa Colette, jornalista do programa brasileiro, e de Filomeno Lopes, da nossa redação.
Dulce, o que eu posso dizer é que eu cresci no meio de livros, em meio aos livros, porque o meu pai é advogado e a minha mãe já falecida é professora. Então, eu sempre fui conduzida à leitura de livros, porque eu sempre visualizei isso na minha casa com uma biblioteca enorme. E eu acho que parte daí o incentivo para ter esse gosto da leitura e por isso da importância, porque é o livro que nos traz o conhecimento, nos mostra o mundo, nós que somos expatriados, né? Nesse sentido, a gente começa a conhecer o mundo através dos livros, nos dão uma grande base para o aprendizado da escola. Então, eu carrego isso para dizer desde a sementinha lá de casa e hoje também passo para os meus filhos. Então, eu sei daquilo que eu vivi na minha casa, a importância de apresentar os livros para os filhos, eu os faço hoje para os meus filhos em casa.
Acho que é um pouco como a canção de Bob Marley, relativamente à música. O livro é como a música, que há essa capacidade de trespassar o coração de cada um de nós, o coração como sede do conhecimento, sem provocar nenhuma dor, mas permanecer lá. E tudo aquilo que lês é uma bagagem para o resto da vida.
Filomeno escritor, Filomeno leitor. Em qual deles é que te reconheces mais?
Bom, sou um bom leitor.
Escreves para quem? Qual é a passagem do leitor ao escritor?
É o desejo de partilhar, como eu dizia antes. Desejo de partilhar. Saber sempre que o conhecimento que a gente aprende é um depósito que nos foi dado pelos outros, mas não para permanecer conosco. Não, mas é uma maneira de seguir aquilo que já na antiguidade egípcia o deus Horus dizia sempre em termos de conhecimento: recorda que eu sou o teu ontem e parente do teu amanhã. E há aquele provérbio muito interessante que diz que as terras, as nossas terras que herdamos, não são fruto dos nossos antepassados, mas nos foram legados como emprestados como lugar para o futuro das nossas crianças. Então, o conhecimento é isso, né? Então, eu escrevo com essa intenção de recordar porque o futuro chama sempre a origem e a origem indica para o futuro.
Os livros são objetos transcendentes. Nós podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro.
Pegando na deixa da crónica do Filintilísio, perguntamos ainda à Andressa e ao Filomeno qual pode ser, a seu ver, a importância do livro hoje no contexto mundial de tensões e guerras que estamos a viver.
Estou num momento muito maternidade de ser, então eu vou direcionar da importância de mostrar essa tolerância no meio infantil, fazer motivar as crianças a serem tolerantes, a ter parcimônia, a serem pacientes, e muito através da leitura de livros isso possa vir a acontecer.
O livro é a transmissão do que o outro pensa. Só há possibilidade de paz quando eu aceito transitar da minha cultura para a cultura do outro e tentar saber o que é que ele pensa sobre a nossa convivência comum. E o livro fornece esses instrumentos para fazer esse trânsito em direção à cultura do outro. O livro permite aprofundar mais, com todo o valor que o social tem, etc. Mas o livro é aquele que te permite de aprofundar, por forma que quando vais ao social para dialogar com os outros, podes falar com conhecimento de causa. Não? E isso enriquece o diálogo. O livro é um instrumento para aprender, como tudo parte do conhecimento. E o conhecimento está ligado ao lugar, como Cabral dizia. Pensar com a própria cabeça e com os pés no chão. Quer dizer, só há pensamento lá onde os pés pisam, não? Sabendo que dali, porém, eu penso para partilhar com os outros também onde os pés pisam da outra parte. E assim, é um instrumento que nos diz, então, que para a paz no mundo, temos que fazer esse intercâmbio que nos facilite a ver que há sempre três soluções para todos os problemas humanos. A tua solução, a minha solução e a solução justa, que não é nem tua nem minha, mas que somos chamados a transitar, cada um de nós, por esse conhecimento e dialogar e para encontrar essa solução. E que talvez no fim não será do teu agrado 100%, nem a mim 100%, mas conserva a harmonia preestabelecida, portanto, aquela coesão que todos nós alvejamos. Eu acho que, nesse aspecto, o livro fornece instrumento enquanto aprofunda as questões para permitir esse diálogo de coexistência pacífica, enfim.
Votos de uma boa semana a todas e todos. Laudetur Jesus Christus.
Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no